Senhores senadores, senhor presidente, senador Aníbal Diniz, eu queria utilizar, vou utilizar, estarei utilizando a tribuna nessa tarde e noite de segunda-feira, senador Aníbal, para falar sobre o nosso projeto comum de nova partilha do Fundo de Participação dos Estados. Mas antes de falar do projeto, eu gostaria aqui de fazer duas saudações. A primeira já o fiz aparteando meu querido amigo senador Jorge Viana do Acre, e faço à bancada do Acre no Senado e ao povo do Acre, reiterando, senador Aníbal, a impressão que tive neste final de semana, quando estive lá, da agenda que o povo do Acre e com seu governo conseguiu avançar em serviços de infraestrutura, na arquitetura urbana da cidade de Rio Branco, em políticas sociais. É uma referência para nós da Amazônia o avanço nas políticas sociais, nas políticas públicas que ocorrem no estado do Acre. Da mesma forma, eu estive também no final de semana no solo sagrado de Xapuri, terra, e foi de uma emoção particular, fui. Xapuri conhecia somente das notícias de Chico Mendes. E em Xapuri se travou uma das mais belas batalhas amazônidas por um projeto amazônico de desenvolvimento sustentável e baseado na identidade dos povos da floresta, que teve como ícone e principal referência Chico Mendes. Estive lá para prestigiar a filiação ao Partido Socialismo e Liberdade da companheira Dercy Teles de Carvalho, militante seringueira e presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri, sucessora, por conseguinte, de Chico Mendes, à frente daquele sindicato. E que é com alegria enorme que nós, o PSOL, a recebemos no nosso partido, primeiro pelo que significa a luta dos seringueiros da Amazônia para todos nós. A luta dos seringueiros da Amazônia é de fato, a luta pela libertação do Acre. O Acre, me permita, senador Aníbal, citar mais uma vez, tem uma história particular do heroísmo do povo brasileiro em insistir em que um território seja de fato seu. E um capítulo particular desta luta heróica é o capítulo da luta dos seringueiros, que tem como Chico Mendes sua principal referência. Então, foi com alegria enorme que nós recebemos. E foi com a emoção singular que estive em Xapuri, foi com alegria enorme que recebemos a filiação da companheira Dercy no nosso partido. Mas também fui lá para encontrar, já tinha encontrado anteriormente com o governador Tião Viana, o nosso projeto de nova partilha do FPE. Eu tenho a honra de compartilhar o projeto com o senhor senador Aníbal, com o senador Jorge Viana, que são coautores do projeto, junto conosco. Então, estive também com o vice-governador em exercício do Acre e estive também com o presidente da Assembleia. A ideia era apoiar a mobilização que vocês, da bancada do Acre, os senadores do Acre, já têm iniciado, para o quanto antes tramite esse debate sobre o projeto e nova partilha do Fundo de Participação dos Estados. Como me parece que tem um conjunto de desinformações sobre o projeto do FPE, é por conta disso que resolvi utilizar a tribuna nesta tarde e noite de segunda-feira para dizer o que representa o nosso projeto de lei 289 de 2011. Então, nós temos que remontar, para esclarecer o conteúdo do nosso projeto, temos que remontar ao que significa o FPE, Fundo de Participação dos Estados. É o principal instrumento do pacto, é o principal instrumento econômico do Pacto Federativos. Para alguns estados do sul, sudeste do país, talvez eles de fato correspondam a muito pouco do que mobiliza a sua economia. Mas para nós, de estados amazônidas, representa, em alguns estados como o meu, 75% de toda a receita do estado do Amapá. O que ocorre é que a partilha do FPE foi definida pela Lei Complementar 62 de 1989. Precisamente, é o artigo 2º dessa Lei Complementar 62 de 1989 que faz a partilha dos recursos do FPE. O que ocorre, senador Aníbal, é que em 1989, quando foi definida a partilha na Lei Complementar 62, não se teve concretamente nenhum estudo concreto sobre os dados, sobre os critérios que levariam à partilha dos recursos do FPE naquela lei. Então, algumas perguntas a serem feitas, algumas perguntas necessitam ser feitas. O que levou a um Estado da Federação ter 9% de toda transferência constitucional do Fundo de Participação dos Estados na Lei Complementar 62 de 89? O que levou um Estado da Federação a ter 9%, enquanto Estados como os nossos ficaram com 4% da partilha do FPE? Estados como o do Tocantins, meu querido senador, ficaram com 4% da partilha. Qual o critério que foi definido em 1989 para que um Estado tivesse 9, outro tivesse 7, os nossos tivessem 4? Não há nenhum critério razoável que justifique isso do ponto de vista econômico e do ponto de vista do princípio do FPE, que é um instrumento econômico para a constituição do Pacto Federativo. Só há um argumento que talvez justifique: o fato de, na época, talvez ter políticos localizados em alguns estados com maior poder de influência sobre o Senado, sobre a política nacional, e tenham, por sua influência política, pautado esta partilha do FPE da forma como está. Esta repartição, que dá 9% do FPE, por exemplo, para o nosso querido Estado da Bahia, e que dá 4% para o Acre, para o Amapá, para Tocantins, e que dá 2%, senadora Vanessa, para o querido Estado do Amazonas, essa partilha é injusta. E mais do que injusta, em 2010, o Supremo Tribunal Federal declarou que ela é inconstitucional, ou seja, além de injusta, é inconstitucional. O que significou isto ao longo do tempo? Significou, ao longo dos anos, senador Aníbal, meu querido senador de Tocantins, faço questão de lhe conceder uma parte, significou que, ao longo dos últimos anos, os nossos estados, o estado do Amapá, senador Aníbal, perdeu, ao longo dos últimos 20 anos, 638 milhões de reais por ano. Significa 12 bilhões de reais. Significa que o estado do Acre, senador Aníbal, perdeu, ao longo dos anos, 700 milhões de reais. Significa quase 14 bilhões de reais. Este recurso, não tem outra palavra, foi tirado indevidamente dos nossos estados, porque não se teve, na Lei Complementar 89, na Lei Complementar 62 de 1989, critérios técnicos, critérios econômicos para estabelecer a atual partilha do FPE. Meu querido senador, faço questão de ouvir o seu aparte.
Senador Randolph, a consequência de tudo isso que Vossa Excelência acaba de colocar nessa tribuna com tanta clareza e com tanta precisão, o resultado é um só. Os nossos estados hoje devem algo em torno de 440 bilhões de reais. Impagáveis. Os nossos estados não têm condições de pagar. Esse é o resultado. Os nossos municípios tiveram uma queda, salvo melhor engano, em torno aí nesses últimos anos, de praticamente 9%. E as ações sociais, as atribuições das ações sociais determinadas pelo governo federal aos nossos municípios aumentaram. Veja que coisa ortodoxa. Tira o dinheiro e aumenta a responsabilidade dos nossos municípios. Os nossos prefeitos estão sem a mínima condição de governar os seus municípios, as suas cidades. O resultado é isso aí. Agora, isso vai ter que mudar. Nossos estados não dão conta mais de pagar, os nossos governadores estão em condições terríveis, e a nossa grande expectativa é essa distribuição dos royalties do petróleo, ou eles repararem essa perda terrível que Vossa Excelência acaba de colocar com toda a clareza. Muito obrigado. Só queria fazer esse registro, meu senador. Muito obrigado.
Meu querido senador, incorporando vossa parte, eu considero fundamental, inclusive, conversei com a ministra Gleisi, tenho dialogado aqui com o nosso líder do governo no Senado, que subscreve também o nosso projeto de lei de nova partilha do FPE, no seguinte sentido: tem três debates que eu considero fundamentais para o Brasil e para o nosso pacto federativo no momento. Um é o do FPE, o outro é a partilha dos royalties do petróleo. E o terceiro é a guerra fiscal, é o ICMS da origem e o ICMS do destino. Esses três temas, tem estados que ganham, tem estados que vão perder. Esses três temas não podem ser tratados indevidamente. Eu somente alerto que, em relação ao FPE, tem uma decisão pairando sobre a cabeça do Congresso Nacional, assim como a espada pairava sobre a cabeça de Damocles. Tem uma decisão pairando sobre a cabeça do Congresso Nacional. É a decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz que a tua partilha é inconstitucional. Significa dizer, segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal, se até dezembro de 2012, e em virtude disso eu chamo a atenção, nós do Congresso Nacional não legislarmos sobre o FPE, nós vamos ou relegar para o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, para que ele legisle sobre um tema que nós não tivemos competência em legislar, ou ainda nós corremos o risco de ser movida alguma ação e o Supremo Tribunal Federal decretar a suspensão do FPE dos estados da Federação Brasileira. Para São Paulo, isso é 1% da receita de São Paulo. Para o Amapá, para o Amazonas, para Tocantins, para o Acre, para a Rondônia, é sempre mais de 50% da receita. Imagine, senador Halpe, 50% da receita do nosso estado, do dia para a noite, ser suspensa. Então, o Congresso Nacional, o Senado não pode prevaricar. E aqui, faço um apelo à Comissão de Desenvolvimento Regional e de Turismo. Lá, na comissão, se encontram dois projetos. Um, da Lavra Nossa, subscrito também pelo senador Romero, pelo senador Valdir Halpe, pelo senador Aníbal Diniz, pelo senador Jorge Viana e outra senadora Vanessa Graziottin. O quanto antes a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, a Comissão de Assuntos Econômicos, tem que produzir um debate e tem que votar. Não importa se é o nosso projeto, se é outro projeto, se é o projeto ajustado. Mas o Senado Federal, o Congresso Nacional Brasileiro não pode, e este é o termo, eu vou utilizar um termo do Código Penal que podem utilizar aqui o termo omissão. A omissão, nesse caso, é pecaminosa, é criminosa. A omissão, nesse caso, corresponde, aí é um dispositivo do Código Penal, corresponde a prevaricar. Nós, do Congresso Nacional, não podemos prevaricar sobre esse tema. O quanto antes precisamos que tramite nas comissões e que seja votado. Senador Halpe, é com imenso prazer que ouço vossa parte.